Quantos aqui já ouviram? Já é a quarta vez que eu estou falando, então. Quantos já ouviram? Se você está aqui de novo, glória a Deus. Se deu bem. Depois não vai dizer que não ouviu, né? Depois não vai dizer, eu não sabia, Senhor, eu não tinha ouvido. Melhorou. Acho que tem um retorno auxiliar 1 e 2 que pode aumentar um pouquinho essas caixas aqui. Em cima do microfone, é. Alô, 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 alô. Alô, 1, 2. Estranho, né? A voz já é feia, né? Ainda fica com problema o som. Vocês sabem que Deus permitiu que nós fizéssemos essa viagem do mês de outubro até o mês de dezembro, todo mês de outubro, novembro e dezembro. Nós fomos direto aqui para a Alemanha, na casa do Rafael. Passamos uns dias na Suécia. Fomos direto lá no noroeste da Noruega. Voltamos para a Suécia. Viemos até Moscou, ficamos um dia. Até Novosibirsk, na Sibéria. E de volta. Mas uma coisa que eu creio que Deus quer... Obrigado. Sacudir as nossas vidas é com respeito àquilo que Jesus está esperando, porque Ele acredita. Você pode pensar nisso. Jesus tem fé em nós. Deus tem fé em nós. E a fé dEle é perfeita. A gente não tem tanta fé em Deus quanto Deus tem fé em nós. Porque se Deus não tivesse fé, se Ele não cresse que eu e você pudéssemos fazer essa obra... Então, por isso que eu fiz questão de escrever a Igreja de Jesus, todos nós, indo por todo mundo. Alguns de nós, em alguns momentos, somos apenas a pontinha do dedo que se estende da Igreja. Não existe ministério pessoal, não existe obra pessoal, não existe nada que eu e você possamos fazer por nós mesmos. Deus vai usar uma pessoa, ou pode usar duas pessoas, amém? Mas é pela Igreja. Então, vamos em frente. Então aqui nós estamos lá em Mormerland, na Alemanha, e o Rafael está orando por pessoas que possam ir para lá. Então, já fica aqui o convite, né, porque Jesus falou assim, rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Está aqui um lugar cheio de trabalhadores aqui, né, então. Essa é a família do Rafael. Está aqui o Rafael, a Grace, sua esposinha, Nicole, Sara, Amanda, pode passar. Os casais que se reúnem na casa do Rafael começaram a se reunir agora, há 3 semanas atrás. E vou falar para vocês guardarem os nomes, né? Audiovisual. Manfred e Marian, casal. Joaquim, Jutta, Hans-Jürgen, Martina, Axel, Dorothea, Karsten, Bianca, Jeanette, da República Dominicana, Mary, das Filipinas, e Micaela. E como fizemos na última reunião, vamos orar pela Micaela. Está passando por uma depressão muito forte, suicídio, muitas situações sérias que não dá para a gente mencionar aqui, mas vamos orar pela Micaela. Senhor Jesus, que bom que todas as vezes que lembramos e falamos no nome da Micaela, Senhor, como igreja nós intercedemos pela vida dela, Senhor. E em nome de Jesus nós queremos repreender todo o demônio que vem sobre a vida dela, todo espírito de suicídio, todo espírito de morte, fora da vida da Micaela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te damos uma ordem, solta a mente da Micaela, solta as suas emoções. E profetizamos salvação na tua vida, Micaela. E pedimos a ti, querido papai, concede a vida da Micaela para o teu filho Jesus Cristo, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. O Rafael e a Grace estão junto com os irmãos ali, Marcos e Esther. Ele é pastor em Vínar, uma cidade do ladinho. E realmente Deus tem levado eles a orar. E eles têm pedido que o Senhor envie trabalhadores para ali. Tem indústrias, tem fábricas, tem todo tipo de coisa que pode ser. Na área de enfermagem, na área de... Está tendo um projeto agora muito interessante que estão precisando de enfermeiros na Alemanha. E tem uma associação ligada à embaixada alemã, e que está dando um curso de graça no Rio de Janeiro e ajudando em todos os papéis para que a pessoa possa ir morar na Alemanha. Né? Deus está falando e está abrindo as portas, né? A Europa está se tornando realmente o olho do furacão, né? Através da profecia que Deus tem dado, as profecias que Deus tem dado a muitas pessoas, tem uma profecia em particular de uma mulher de Larvik, na Noruega, que em 1968, aos 90 e poucos anos de idade, quem leu essa profecia aqui? Ela disse que 1968, ela disse que a televisão ia ter muitos programas, muitos canais, em 1968. E ela disse também, Deus disse a ela que a televisão ia mostrar cenas de sexo explícito. Para aquela época era quase que impossível. A televisão estava recém começando a existir. Né? Deus disse também a ela que muitos refugiados de muitos países do mundo iriam encher a Europa. Isso ia gerar uma grande confusão em toda a Europa. Começaria a Terceira Guerra Mundial e Jesus voltaria. Deus está falando. O irmão que ouviu essa profecia não acreditou muito, guardou o papelzinho na gaveta e alguns anos atrás, ele morreu recentemente, mas alguns anos atrás, ele achou esse papelzinho e estava escrito isso e ele divulgou para todos que ele pôde. O Senhor está falando e Deus está abrindo as portas. Vamos continuar. Depois dali fomos para Kungsbacka, na Suécia, onde está o nosso querido Fred e família, todos os irmãos ali. Está aqui eles, aqui, o Fred, Raquel, Mel, Débora, Lalá. Também estão nossos filhos ali, né? O filho do Ismael com a minha filha. E os nossos netos. Agora eu estou com dois netinhos. Está ali o Samuel, a Anne, o Johannes e o Thomas Joel. Aqui minha esposinha, junto com o nosso netinho. Pode passar. Dali nós fomos lá para cima, para Noruega, visitar o Steiner, lá em Botsvika, Gusquei, Noruega. Steiner, Sohild, Bendik, Simon, Joska, Avam Alfrid, Uwe, Subjorg, Karsten, Eilen, Eva. A cidade que eles moram tem 360 habitantes, eu sempre digo isso. Uma grande cidade. Pode passar. Aqui está a família deles, com Avam Alfrid. Aqui está o grupinho que se reúne de vez em quando ali. E a Avam Alfrid, uma querida e amada irmã com 84 anos de idade, que tem gastado sua vida orando, como eu disse da outra vez, um líder da Igreja Luterana, movimento de restauração e renovação que está havendo dentro da Igreja Luterana na Noruega. Ele tem promovido uma reunião de oração e divulgado os interesses de oração pela Noruega mês a mês. Eu recebo constantemente os comunicados dele. E nesse ano que passou agora, e continuam, Deus orientou que ele dividisse todos os habitantes da Noruega em listas de 200 nomes. E ele manda essas listas, mandou 200 nomes para cada irmão que pertence a esse grupo de oração. Ou seja, todo aquele grupo de oração está orando por todos os habitantes da Noruega. E essa nossa querida irmã, graciosamente, ela ora nome por nome. Ela fala, Nilson, às vezes Deus me fala coisas estranhas, mas eu oro assim mesmo. Nem sei quem são aquelas pessoas, nunca vi na minha vida, mas está orando nome por nome. Será que o Senhor ouve, amados? As orações vão chegando diante de Deus e vão sendo colocadas no incensário. E bem perto está chegando o dia, como diz ali Apocalipse 8, que esse incensário, cheio com as orações dos santos, antes de serem respondidas, e não são orações apenas de caráter individual, de necessidades pessoais, mas fala do tempo do fim. Diz que o anjo vai encher esse incensário com o fogo do altar, vai mexer e vai jogar sobre a terra. E começa então a tocar as trombetas. Aleluia. E ela me disse qual foi o versículo que Deus disse para ela ser perseverante em oração pela nação dela e que possa motivar o nosso coração. Vamos ler juntos? Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel estava orando por Jerusalém. Mas essa é uma oração que eu tenho certeza que podemos fazer pelo nosso país, por aqueles lugares que Deus coloca no nosso coração. Tudo começou em 2002, amados. E esse é um ponto que eu procuro sempre ter o cuidado de falar, mas querendo encorajar meus irmãos. Deus fez muitas coisas na minha vida. Mas quando eu cheguei aqui em 93, eu era uma pessoa completamente destruída em muitas áreas da minha vida. Era destruída na minha fé, eu tinha chegado a desacreditar de Deus, eu tinha chegado a descrer de tudo, alguns anos, um ano, dois anos antes. Passei por uma crise muito profunda por causa da confusão no meio evangélico. E ali eu tentei tirar minha vida, tentei tirar a vida da minha família. E quando eu cheguei aqui, eu pude conhecer Jesus numa dimensão diferente. Eu pude ouvir sobre o evangelho do reino de Deus. E todos vocês já ouviram algumas vezes, mas eu repito para a glória do Senhor, e Deus usou a amada igreja para restaurar a minha vida. Irmãos queridos, relacionamentos, amizades, pessoas que eu podia confiar, e foi certamente conhecendo Jesus que tudo isso começou a acontecer e minha vida começou a ser transformada como está sendo até agora. E eu digo para vocês que eu nunca acreditei que Deus pudesse me usar. Às vezes as aparências enganam, né? Porque eu sou uma pessoa expansiva, sorridente. Aí parece que eu sou autoconfiante, que eu tenho, né? Que eu vou fazer, que eu sou forte, que eu tenho capacidade de fazer. Eu posso dar muita risada, ser uma pessoa muito alegre, porque eu sou muito alegre mesmo. Mas eu quero que vocês saibam que eu tenho uma luta constante no meu coração a respeito da minha capacidade, da minha habilidade para servir o Senhor. Eu sempre luto com isso tremendamente no meu coração. É uma constante luta porque todas as vezes, cada vez que eu me levanto, cada vez que eu falo, o que eu vou a algum lugar é um sentimento de frustração, de inabilidade, de incapacidade, eu só atrapalhei o Espírito Santo. É uma luta do meu coração com a minha fragilidade. Mas eu sei que apesar da fragilidade, Deus usa. E foi assim que começou em 2002, quando eu achava que nunca, em tempo algum, Deus me usaria em lugar algum. Eu tinha certeza disso. Então, um pouquinho antes de 2002, quando eu tinha essa convicção, Deus não vai me usar nunca mesmo para nada, né? Não serve para nada, não consegue fazer nada direito, não fala direito. Eu tinha uma taquilalia absurda uns anos antes. Eu mesmo não conseguia entender uma gravação que eu mesmo tinha falado para um grupo de músicos, né? Tamanha a dificuldade de expressão, principalmente em público. E comecei a orar, buscar ao Senhor. Bom Senhor, aquilo que tu fizeste na minha vida, eu quero interceder para que outras pessoas possam ter. Porque depois que eu saí de um lance de morte, de tentativa de suicídio, de descrer de Deus completamente, a minha vida agora estava restaurada, a minha casa restaurada, a minha fé restaurada, o Senhor mudando todas as áreas da minha vida. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, né? Eu não podia fazer nada por ninguém, mas eu podia orar pelas pessoas. E ali foi que começou o chamado de Deus específico. Porque, na verdade, todos nós somos chamados. Não é eu que sou chamado para um lugar, fulano é chamado. Não, todos fomos chamados. E o chamado que Deus deu para nós fomos chamados à comunhão de Jesus, em primeiro lugar. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho. Fomos todos chamados à comunhão com Jesus. E era o que estava acontecendo na minha vida. E ali eu comecei a orar por várias pessoas, várias famílias. Eu ainda trabalhava de vez em quando com a Azaf na época, viajava um pouco de avião ainda. E quando eu sobrevoava as cidades, batia um desespero. Falei, meu Deus, ainda mais quando era de noite, né? Cada luz acesa é uma casa. Cada casa, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas são 10 confusões. E vai por aí afora, né? É problema, é luta, é briga. E aquele monte de luzinha acesa, eu falei, meu Deus, como é que essas pessoas serão atingidas? Ou será que todas as luzinhas acesas já são convertidas? Não deve ser. E eu comecei a orar. E naqueles dias minha mãe trouxe um atlas geográfico para mim, daquela seleções do Reader's Digest. Um atlas bonito, grandão. Falei, ah, que maravilha. Agora ficou fácil orar, né? E eu usava página por página para orar cidade por cidade. Abençoa essa cidade, Senhor. Oh, Senhor, pelo amor do Teu santo nome, eu comecei a orar, salva essas pessoas. Senhor, eu nunca posso ir lá, mas Tu podes ir lá. Quantas vezes teu filho orou à distância, lembram disso? Eu usava uma série de palavras, ver se eu conseguia convencer Deus, Lembra? Teu filho orou à distância e tu ouviu. Então eu estou orando também à distância, tu pode ouvir. E ficava orando, orando, Deus me deu algumas experiências muito interessantes naquela época que eu orava pelos mapas. Eu queria contar uma que me fortaleceu muito o coração. Um dia eu estava orando nos mapas ali e estava passando pela cidade do México. E achei muito interessante porque é uma cidade, um lugar que muitos países do mundo, eu fiquei surpreso até onde estava o país. Eu achava que o país estava no outro lugar do mapa, Que surpresa que o país está naquele lugar. Eu ficava, está aqui você. Eu pensava que era lá, cabeça toda errada. E orando pelo México, então descobri uma coisa, várias coisas interessantes. E passando nome por nome, eu me lembro que o Senhor bateu assim o nome de uma cidadezinha que estava lendo o nome e dizia São Cristóbal. Eu achei engraçado o nome da cidade, São Cristóbal, Bal. Está errado esse troço? Devia ser São Cristóvão, sei lá. Eu estou ali já distraído com o nome da palavra, Quando eu vi aquele tapinha sutil do Espírito Santo, é para orar, rapaz, não é para ficar brincando com o nome, para ficar aí rindo, Eu falei, desculpa, Senhor. É verdade, estou aqui já viajando aqui. E comecei a orar como orava por todos os lugares, sem nenhuma palavra específica, quando eu ouvi uma voz no meu coração. Ore agora por um grupo de irmãos que está nessa cidade. Eles fugiram de uma outra cidade e vieram para essa. Eu ouvi exatamente assim. E a cidade está cercada, eles estão ameaçados de morte. O que vocês acham que eu senti? Isso é coisa da minha cabeça. Não existe ninguém ameaçado de morte. Não tem ninguém cercado em lugar algum. Não existe isso. Mas orar não é problema, orar não é pecado. Vamos orar, Eu orei. Isso era uma terça-feira. Eu dava muitas aulas naquela época, assim, de manhã até de noite. E eu me lembro que quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, aquele São Cristóbal, São Cristóbal, não saía da minha cabeça. E eu tinha que orar por um grupo de pessoas perseguidas, ameaçadas de morte. Eu me senti o cara mais ridículo, aquela oração mais vazia do universo. Como é que a minha mente está conseguindo criar um troço tão fantasioso, Não tem notícia no jornal, não tem notícia em lugar nenhum. Isso não é verdade. Mas não conseguia parar de orar. Eu falei, meu Deus, estou ficando maluco, porque estou orando por um troço que nem existe, Mas, sábado de manhã, eu recebo um e-mail do Siegfried Zils, nosso irmão, o pai da Tiane, esposa do Otuka. Ele reenvia para mim um e-mail de portas abertas. E o que estava escrito no e-mail? Ore por São Cristóbal. Um grupo de irmãos da cidade mais abaixo fugiu de seus perseguidores, se refugiaram em São Cristóbal. O lugarejo está cercado, eles estão ameaçados de morte. Deus fala ou Deus não fala? Aí eu fiquei com medo, Eu falei, Mas eu quero fortalecer a nossa fé nessa noite, porque eu não tinha fé para acreditar. Eu não tinha fé para admitir que aquilo podia ser verdade. Então, muitas das vezes, quando o nosso sentimento não tem esse domínio de sentir aquele poder que a gente chama de crer que aquilo é verdadeiro, isso é mentira de Satanás. Porque a fé é a firme convicção de coisas que se esperam. Daquilo que você não consegue ver ainda. E foi assim que eu comecei a orar por vários lugares, até que Deus levou a gente a orar também pela Suécia, quando o John começou a ir na Suécia. Num período que ele começou a retornar a ir mais vezes, a partir de 2000, do ano de 2000. E eu morava no prédio no Alberto Silva ali, o Fred também morava no prédio, e às vezes a gente ia lá para cima pro telhado, lá para a cobertura, e a gente ficava lá conversando, batendo papo, e sempre acabava em oração, visões, um monte de coisa, aquela loucura, Só tá acontecendo ali, não tá acontecendo nada, Mas tá acontecendo ali, E então no ano de 2002... eu tive um sonho, uma visão assim muito clara, que estava numa reunião de oração e Deus falou, vai. Eu ouvi aquela voz muito alta dizendo, e eu entendia no meu coração que era para ir até a Suécia, aquela região da Escandinávia, que dali Deus faria uma base de lançamento para o lado direito. Eu nem tinha essa menção de leste europeu, nada disso na minha cabeça. Nem sabia o que era isso politicamente. De novo, vocês acham que eu acreditei? Não. Não contei para ninguém. Eu falei, ninguém vai acreditar num troço desse, Até que orar para uma cidade ou outra, Deus dá alguma experiência, até vai. Mas mas não vou. Isso é coisa da minha cabeça. De repente estou orando junto com o Fred, o John também está indo. Aí fica aquelas coisas na cabeça, as viagens, Eu fiquei semanas e semanas que eu não falei para ninguém, nem para minha esposa, porque eu também não acreditava. Mas já tinha aquele conflito. Já teve outras coisas que Deus me falou em sonho, que Deus me falou e aconteceram. Será que essa não é uma daquelas também que vai acontecer? Aí depois de um tempo que eu jejuei mesmo, busquei o Senhor, abri com o John. A gente orou juntos e deixou no óleo. Os anos foram passando, Deus levou o Fred, fomos visitá-los. Até sonho com pasta de dente eu tive. A pasta de dente nunca existiu todos os anos que eu morei lá. No ano que eu fui embora, a Pepsodent lançou a pasta de dente. Eu falei, mas eu estou indo embora, Senhor, agora aparece a pasta de dente aqui. Né? As loucuras de Deus. Mas quando chegou 2006, então 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, nada acontecendo, só oração, desespero. Aí em janeiro de 2006 eu tive um sonho. Nesse sonho eu sentia que uma pessoa forte me segurava por trás, me fazia sobrevoar um mapa. E eu via todo aquele mapa, aquela região norte de um lugar, o litoral. E quando eu vi aquele mapa, eu vi o rosto das pessoas clamando por ajuda. E eles diziam muito claro, venham nos ajudar. Aqui não vem ninguém. Aqui não vem nada, aqui não vem ninguém. Venham nos ajudar. Precisamos que vocês venham nos ajudar. Esse foi um pouco mais forte, porque na volta, ainda em sonhos, eu encontrava com Azaf, eu sacudia Azaf, nós temos que ir lá. E eu dizia para ele, lá não vai nem coisa ruim, lá não vai nada. Nós temos que ir lá ajudar aqueles irmãos. É água só. Amém. E ainda no sonho, eu conversando com Azaf ali, eu acordei sentado na cama, transpirando, coração quase saindo pela boca, como se eu tivesse acabado de chegar daquele sonho, daquela viagem. Deus, de alguma forma, tem usado sonhos para falar comigo. E aí eu corri na sala, abri meu atlas geográfico, né? Vamos ver que região é essa. Norte da Rússia. Eu falei, bah, é só coisa complicada, só coisa estranha. Como é que eu vou chegar lá, Senhor? Isso não existe, né? Não conheço ninguém, não sei de nada, nem tenho acesso. Meu avô nasceu na Ucrânia, tem nada a ver com aquela região lá. Senhor, não sei. E fiquei orando, eu comentei com Azaf o sonho, né, falei com os pastores aqui também sobre esse sonho, com o John, mas nada. Ainda naquele ano, amados, no final daquele ano, então, foi quando eu recebi esse e-mail que alguns de vocês já ouviram. Chegou um e-mail na minha caixa de entrada, né, do Gmail, notícias missionárias da Sibéria. Um querido irmão Tibério, um brasileiro pernambucano casado com uma russa, e ele que trabalha para Jocum, fazendo um relato fantástico do trabalho missionário na região ao sul, não ao norte, mas ao sul, onde está aquela estrelinha vermelha aqui embaixo, né? Eu escrevi de volta para aquele amado irmão, falei, querido irmão Tibério, muito obrigado pelo e-mail, me perdoa, assim, né, mas eu não te conheço, não sei quem você é, nunca ouvi falar do teu trabalho. Será que foi o Azaf, né, que o Azaf viaja bastante, foi o Azaf que te deu meu e-mail, quem foi que te deu meu e-mail? Queria saber como é que você descobriu o meu nome, né? Porque eu fiquei surpreso, né? Estava orando, não tinha contato nenhum, aparece um e-mail, alguém me ajudando, né? E Deus pode fazer isso também. E me responde o Tibério, querido Nilson, prazer, também não te conheço, não sei quem você é, não sei quem é esse tal de Azaf, e eu não mandei nenhum e-mail para você, eu já verifiquei aqui na minha lista de contatos, teu nome não existe, não sei quem é você. E o e-mail dele não havia sido reenviado. Foi enviado por ele, tanto que eu respondi ele, eu escrevi para ele o e-mail. Aí eu, bom, mais um ponto, Deus está falando mais um pouquinho. Por isso que eu creio, eu tenho encorajado muitos irmãos a escrever o que Deus fala. Eu não acredito muito, mas eu escrevo tudo. Essa é a diferença. Porque depois de ver Deus fazendo algumas coisas, até com outros irmãos também que me encorajam muito, eu aqui, ó, escreveu, escrevo. Se não aconteceu, rasga, joga fora, mas está escrito. Então eu te encorajo nessa noite aqui, além de tudo que temos falado, escreve tudo que Deus fala, escreve tudo que você percebe, escreve tudo que você ouve. Quantas noites eu perdi na minha vida lá atrás, no início, quando eu ouvi uma frase fantástica do coração de Deus. Aquela frase, eu falei, essa frase vai dar uma palavra, vou escrever um livro com essa frase. Que coisa tremenda, amanhã eu escrevo. Mentira, né? Tu acorda no dia seguinte, como é que era aquela frase? Senhor, aquela frase? Eu dei e você não deu valor algum. Ah, meu irmão, depois de umas 20, 30, 50 vezes que eu bateu esse desespero na minha vida, Eu comecei a comprar uns cadernos bem grandão assim, eu escrevia tudo, e às vezes uma frase gerava 20 folhas. Para alegria dos meus irmãos, eu nunca escrevi livro nenhum, graças a Deus. Mas aquelas frases foram edificando a vida de Deus na minha vida, era Deus falando comigo. E aquela uma frase que virava 20, 30 folhas, eu saí dali edificado. E eu achava que eu ia pregar aquilo para todo mundo, eu nunca conseguia pregar aquilo para ninguém. Eu estava pregando para mim mesmo. Então eu te encorajo nessa noite, escreve o que Deus te fala. Escreve a percepção que tem no teu coração, escreve o sonho. Pode ser o sonho mais louco que for, mas escreve ele. Ele pode acontecer. Amém? E a propósito, né? Imagina se os homens que ouviram de Deus o que eles ouviram, se eles não tivessem escrito. Né? Não teríamos esse livro maravilhoso da palavra de Deus hoje aqui conosco, né? E eu também não acreditei. Mas eu creio numa coisa, amados. Que Deus quer fazer isso. De novo, vou reforçar, através da igreja. Vamos ler juntos, em voz um pouquinho mais alta, para vocês animarem meu coração também, amém? Foi fraquinho na outra, sim. Vamos lá? A mim, a cada um de nós, o menor de todos os santos, todos nós somos, nos foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, todos nós, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. É pela igreja, é por mim e por você. É de dois em dois, de três em três, de cinco em cinco. Sozinhos nunca mais, amém? E por isso, até poucos dias antes da viagem, não tinha ninguém que fosse comigo. Falei com vários irmãos aqui, mas ninguém se coçou, ninguém se mexeu. Muitos não podiam, certamente, nas suas responsabilidades, né? E faltaram poucos dias, Deus abriu uma porta. Carlos, aqui o primeiro, aqui, né? Carioca, é um coronel reformado da aeronáutica que decidiu morar em Málaga, na Espanha. E ele tem um amigo em comum comigo, só que eu nunca tinha encontrado com ele antes. Falei algumas vezes apenas por Skype com ele. O Michel, há 20 anos atrás, toquei no casamento dele, o pai da Rebeca, que está aqui entre conosco esses meses, né? E de vez em quando aqui um e-mail ali, né? Nada de muito assim. E Deus, na última hora, uniu esses três. Parecia que a gente se conhecia realmente há muitos anos. Nunca vi fluir tão perfeitamente os dons de Cristo, cada um operando na hora certa, agindo. Até foi tranquila a viagem, nem voltei cansado, porque cada um movia na hora que precisava, não precisava um fazer tudo. Foi tão maravilhoso, foi tão tremendo. E eu queria dar esse testemunho. Muitas vezes pensamos que Paulo, Pedro, os irmãos iam sozinhos, né? Eles fizeram trechos de viagem sozinhos. Por necessidade específica, raramente. Mas geralmente era uma galera que ia junto. Até Pedro, quando foi lá na casa do centurião, parece que ele estava sozinho, né? Ele estava com mais seis. Ele não foi sozinho. Amados, Deus tem um mistério para nos levar adiante nessa verdade de andarmos de dois em dois, andarmos em grupo. Amém? E daí fomos então de Moscou, para vocês terem uma noção, são 3.387 quilômetros, Novosibirsk, que é a capital da Sibéria. 1 milhão e 600 mil habitantes, é a terceira maior cidade da Rússia, depois de Moscou e São Petersburgo, e é a maior cidade da Sibéria. Tem um complexo industrial formado por 214 grandes empresas e médias empresas. Aqui que é interessante, a cidade possui um total de 32 instituições de ensino superior, com 11 universidades, 8 academias e 3 instituições. Além disso, existem 14 filiais de universidades de outras cidades da Rússia. 220 mil habitantes. 15% da população são habitantes, são estudantes, que não são todos eles de Novosibirsk. São das cidades do interior ao redor. E lá interior é para cima de 1.000 quilômetros. É uma região muito grande que o evangelho pode atingir entrando dentro e no meio dos estudantes. Próximo de Novosibirsk, a 1 hora e meia de distância, tem uma cidade essencialmente universitária. É um outro lugar, mais voltado para a de pós-graduação e doutorado. Uma cidade chamada Acadêmica. Gente do mundo inteiro vai estudar ali. especialmente gente da Ásia. Então, a abrangência que Deus está querendo nos abrir as portas, né? Vocês vão saber por quê. É muito grande através desse ponto. Novosibirsk é uma cidade muito desenvolvida. Toda a Rússia, a minha percepção, me lembrou muito o Brasil, os contrastes entre riqueza, pobreza, tudo coexistindo juntos, né? E aqui está a Masha, Tibério, o Ivan ali embaixo, o Davi aqui do lado, mais uma foto. Queridão, pernambucano, ele é realmente alto assim, um pouquinho, tamanho do João Nelson, um pouquinho mais assim, ele é bem altão, ajuda. Aqui está a casinha que eles moram, uma casa muito antiga, dentro dessa realidade de pobreza e riqueza, eles moram numa casa muito humilde. As janelas onde ele mora são nesse andar superior aqui. Ele mesmo trocou todas as janelas, fez toda a reforma no apartamento, lá cada um por si, então se virou. Muito legal a casinha dele por dentro. E aí estávamos no primeiro dia sentados com o Tibério para resolver o que íamos fazer naqueles 11 dias juntos, 10, 11 dias. E ele, dentro dessa percepção, nunca me viu, nunca nos conhecemos, só por Skype uma ou duas vezes. Ele estava perguntando o que a gente ia fazer lá, quantas igrejas que a gente queria ir para pregar, igrejas tradicionais, fazer não sei o que lá. E o Espírito Santo tinha falado, não, vocês vão lá para estar com ele, com o Tibério, para ouvir ele, para ouvir o coração dele. E foi o que Deus fez. Ali aqueles dias todos juntos com ele, saímos apenas 2 dias para conhecer um pouco do interior, que vou mostrar ainda, e numa casa de recuperação. Mas Deus nos levou a estar com aquela família que está ali há 10 anos só nessa cidade. Ele já está 15 anos na Rússia. Nunca, ele disse, nunca eu recebi uma visita que viesse estar comigo, viesse para mim. Tenho muitos irmãos amados, irmãos queridos que vêm me visitar, alguns que eu conheço, que são muito meus amigos, que nunca puderam vir aqui, mas vocês são os primeiros que vieram para estar comigo. Imaginemos, irmãos, 10 anos morando numa cidade, sem você ter nenhum amigo. Tua esposa não tem nenhum amigo, nenhuma amiga. Não tem com quem abrir teu coração, chorar tuas lágrimas. E ele nos disse nesse dia aqui, alguns dias depois, 2 dias antes de vocês chegarem, eu conversei com a minha esposa, sentei com ela e disse, olha, querida, deu. Só tenho que esperar esses 3 caras chegarem, que eu não sei quem são, mas quando eles chegarem e forem embora, arrumar as malas, voltamos, vamos para o Brasil, eu não quero mais saber disso aqui. E ele nos falou, Nilson, isso aqui é um cemitério de missionários. Eu já vi vários irmãos virem para cá e voltarem. Eu já vi vários irmãos dizerem, vamos estar aí com vocês. Os casais vêm aqui, vêm estar conosco, passam 1, 2 meses e vão embora. Ninguém quer ficar aqui. Parece que bate com a visão lá, né? Ninguém vem nos ajudar. E ele nos disse também, há 15 anos atrás, eu tive uma visão com o norte da Rússia. Criei até um site, ele fez até um site de uma missão. Missão Rio Ob, que é um rio que passa na cidade de Novosibirsk, que vai direto no norte da Rússia, o mesmo lugar que Deus me fez sobrevoar. E esse irmão está há 15 anos sem poder cumprir esse chamado, porque nunca conseguiu chegar lá. Há 3 anos atrás ele ganhou um barco de um milionário americano com 7 lugares. Barco simples, compraram, mas ainda não conseguiram chegar lá. Tem havido algumas missões que vão até uma parte do caminho, grupos que se reúnem de outros lugares que vão até ali. Mas a Rússia está passando por uma situação onde a igreja não está sendo edificada. Desde a perestroika que aconteceu com Gorbachev nos anos 90, O cenário político se abriu, entre aspas, depois de 70 anos sem a menção do nome de Deus, sem o nome de Jesus, pessoas que nunca viram uma Bíblia na sua vida. Só que está uma confusão, porque ninguém fundamentou a igreja. Quando a perestroika veio, que as pessoas vieram muitos grupos do mundo inteiro trazendo Bíblia, trazendo um pouco de dinheiro, trazendo alimentação, mas foram embora. Ninguém ficou lá, porque ninguém quer ficar lá. Interessante. Tem poucas pessoas. Alguns dos irmãos do Livet Surds, alguns anos atrás, disseram que tinham implantado 1000 igrejas na Rússia. Eu não ouvi de nenhuma na Sibéria. De repente pode ser na parte antes dos Montes Urais. Eu não sei. Certamente tem povo de Deus, porque a palavra de Deus confirma que ele nunca ficou sem testemunhas. Sempre tem um remanescente fiel. Mas a confusão, como é também na Noruega, é muito grande. As igrejas nessa cidade de Novosibirsk completamente divididas. Tanto que o Tibério não pode nem congregar numa igreja. Se ele congregar numa igreja, as portas se fecham em todas as outras igrejas, ninguém mais aceita ele. Que o trabalho dele é com... Ele ajuda crianças, pessoas drogadas, pessoas com álcool, famílias que não são cristãs. Então ele não pode nem congregar, porque se ele congregar nessa, não consegue mais frequentar nenhuma outra. E nem ter acesso. estão orando e clamando por um casal. Que bom que o Senhor, nesses 10 dias, renovou a fé dos nossos irmãos. Deus teve misericórdia. E alguns dos versículos e palavras que nós demos para eles eram palavras que ele já tinha recebido e tinha anotado. Ele nos mostrou. Deus já tinha me dito isso. Vocês não sabiam disso. Vocês estão repetindo o que Deus já tinha me falado anos atrás. E que já tinha sido roubado pelo diabo. Já tinha sido roubada a nossa fé. E ele falou depois que nós saímos dali, para a glória do Senhor. Ele falou, Nilson, porque eu insisti com ele. Não fica dizendo o nome da gente. Não fica louvando o nosso nome. Louva a Deus. Dá glória a Deus, pecador, né? Brincando com ele. E ele pôde dizer, realmente, não foi vocês que vieram aqui não, mas Deus veio aqui me visitar. Eu estou com a força renovada, com a decisão restaurada, eu vou ficar aqui, eu vou em frente, hoje eu consigo ver o que Deus está fazendo. Ali ele nos levou numa... Esse é outro irmão que está lá, o Érico Braga, mas já está saindo de lá. Terminou o período que ele tinha programado para passar lá e eu dei um CDzinho do Samir para ele, né? Samir me deu alguns CDs em português que eu pudesse dar para algumas pessoas. O Érico Braga... Ele fala alguns idiomas do Oriente, acho que indiano, russo e mais alguma outra língua. E ele dá aulas de inglês ali para sobreviver, para se sustentar. E ele mora numa casa de baixo, daquelas duas casas que a gente viu ali, num lugarzinho menor. E ele usa também das aulas de inglês para evangelismo, porque assim como no Brasil, também os russos não falam inglês. É muito raro pessoas que falam inglês. E agora com essa abertura desses anos, todo mundo quer falar inglês. Então, ele usa um fórum café para esses debates em inglês, e ali o Michel foi junto e tocou o evangelho nos donos lá do fórum café, né? Foi muito precioso, eu queria deixar registrado esse amado irmão. Como resultado de um trabalho que houve em julho, muitos jovens vieram das ruas próximas às universidades e agora estão frequentando a casa do Tibério e da Masha. A Masha, que está aqui nesse cantinho, né, junto com o Tibério aqui, ela é uma mãezona, né? E a maioria desses jovens são do interior. Como eu falei, interior para mais de 1.000 quilômetros, né? A Aita não está aqui. Então são pessoas de origem romena, de origem das mais diversificadas. A Rússia não é um país de pessoas loiras. É Brasil, exatamente como nós somos aqui, com toda a mistura de todos os grupos étnicos possíveis ao mesmo tempo. É muito interessante. E eles frequentam já esses 4, 5 meses a casa do Tibério. Não receberam Jesus ainda porque são muito fechados para o Evangelho, mas conversam sobre Jesus todas as semanas, conversando sobre Jesus. E foi muito interessante ver esse trabalho. E se eles voltam para as suas cidades convertidos, vai ser uma revolução, porque muitas dessas cidades não tem ninguém convertido ainda. É muito interessante. Então está aqui esse pessoal, o Alexei também, a Anastácia. O Alexei especialmente, ele diz que não crê em Deus, mas está interessado demais. E ele falou assim um dia, esse negócio de Natal, porque o americanismo entrou direto, né? O capitalismo entrou direto lá com todos os jingle bells possíveis no Natal, né? Russo, né? E tem a neve para ajudar, fica lindo, né? Ele falou assim, eu tenho saudade de uma coisa que eu nunca vi. Aí o Carlos, como? Saudade de uma coisa que você nunca viu? Esse espírito natalino, ele falou. Aí o Carlos tocou-lhe Jesus adentro. Eu vou te dizer quem é o espírito do Natal. Interessante, eles têm uma abertura muito grande para estrangeiros. E o brasileiro, especialmente, pode ir morar na Rússia tranquilamente, pode entrar sem visto. Só tem que fazer o registro na polícia em menos de 48 horas, senão vai preso. Mas pode entrar sem visto na Rússia, né? É interessante, muitos turistas... O Tibério foi preso. Logo nos primeiros meses que ele chegou, não precisa de visto, né? Tudo direitinho. Mas tendo visto, não tendo visto, você não registra na polícia quando você chega em menos de 48 horas. E eles não avisam a ninguém. Então você vai preso. E para sair da cadeia é difícil a coisa, né? Lembrando das similaridades com o Brasil, né? E de todo esse processo de a lavagem rápida aí, né? E tal. Então, só sai dali pagando uma quantia especial, né? Pagando uma taxa ao policial. É interessante. Mas volta ali, por favor. Pode voltar. Então, Deus falou muito com esse rapaz através do Carlos, que falou do espírito natalino. Porque ele quer conhecer o espírito do Natal e conhecer o Jesus. Mas os brasileiros são muito aceitos, os estrangeiros são muito aceitos. É só chegar lá, arrumar um trabalho, se apresentar na polícia e tem trabalho. E está garantida a cidadania, garantido ficar por lá oficialmente sem nenhum problema. A Anastácia também muito incrédula, mas está toda semana lá. E a Aita, ela vem daquela região perto de Yakutsk, que é a cidade mais fria do mundo, né? Só que ela mora mais para o norte ainda, no interior, numa cidade menorzinha. O pai dela é prefeito da cidade. E ela é de origem russa, mas pelos olhinhos a gente vê que a miscigenação é muito grande, né? Toda a região dela é o mesmo grupo étnico. Aqui outras pessoas estavam frequentando ali, todos os dias quase eles vinham ali. Normalmente eles vêm um dia por semana, mas como tinha gente de fora, eles são muito curiosos com tudo que é de outros países, estávamos juntos sempre cantando, falando de Jesus. Pode passar. Fomos visitar uma casa de recuperação. Como a igreja é muito dividida, cada casa de recuperação sustenta-se por si própria e se vira. São 200 casas de recuperação com 5, 6, 7 pessoas. O que acontece na Rússia, especialmente? Por causa do inverno e por causa das drogas e bebida, muitas pessoas morrem no início do inverno na rua. Ou caem na rua, ou se machucam, ou estão bêbadas ou drogadas. E vem uma nevasca, cobre a pessoa. Ou seja, lá por maio, junho, quando o degelo começa a vir sobre as cidades, são centenas de pessoas que ficaram embaixo da neve, mortas. Se ninguém recolher elas, quando elas caem na rua, elas vão ficar ali e só vão ser achadas em junho. Então ela cai em novembro e só é achada em junho morta. Uma dessas pessoas, o Érico, achou o rapaz na rua com a perna toda ferida, sangrando. Ele recolheu esse rapaz, todo sujo, levou para sua casa, fez exatamente como um bom samaritano, né? Deu-lhe banho, trocou-lhe as roupas, curou as feridas, o cara dormiu, no dia seguinte levou para casa de recuperação. Uma vida foi salva. E fomos ali conhecer essa casa de recuperação, e o líder dela, que é o Maximin, ele já foi um lutador de boxe tailandês, street fighter, e depois foi ficando velho, perdeu a oportunidade de lutar, começou a se encher de bebida e drogas, e ele é um jovem recuperado. Um jovem, já um homem, né? Já um 40 e poucos anos. E hoje ele tem essa casinha que ele se vira, ele está dando a vida dele para salvar 6 pessoas. Sem ajuda, sem apoio de ninguém, no peito e na coragem. E o lugar é muito humilde. Aqui estão agora as pessoas. Abençoamos o Senhor, o Dimitri, o Alexei, o Máximo, que tem liderado essa obra, o Senhor, o Valério, o Roma, o Vitor, o Dimitri também. Tem misericórdia, Senhor Deus, e salva completamente essas vidas da droga e do álcool, papai. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor. E depois a despedida deles ali, né? Visitamos dois lugarejos. Na época do comunismo, eles faziam muitas cooperativas agrícolas e as fazendas estatais, né? E como isso com o comunismo acabou, essas pessoas estão largadas no meio do nada. A gente viajou 2 horas e meia e não tinha nada durante o bom tempo da viagem. De repente, a gente encontra um lugarejo um pouquinho melhor. Tu sai um pouquinho para fora, então, aí tem lugares com 80 habitantes, 100 habitantes, não tem nada. Não tem loja, não tem indústria, não tem nada, nada. Eles plantam durante o verão um pouco e não sei como sobrevive durante o inverno. Fomos visitar essa cidade, que vocês podem ler o nome ali, né? Tá traduzido ali em cima. Likhanovsky. Ali encontramos um centro comunitário, vazio, sem ninguém. Fomos entrando, tinha uma senhora sentada. E ela falou que de vez em quando promove aniversário das pessoas, dia das mães, dia dos pais, naquele lugar com 80 pessoas. Ela é filha de um soldado alemão abandonado no final da Segunda Guerra Mundial, com uma russa. A Tatiana, ela recebeu muito feliz a palavra de Deus, o Evangelho. Estávamos de porta em porta entregando o Novo Testamento para as pessoas, né? E ficou o nosso nome ali para... E ela nos deu um livrinho com a história da cidade do passado. A próxima... Saindo dali, entramos, a gente viu umas casinhas assim de longe e tinham dois homens em pé. Aqui foi um dos lugares que eu pensei que eu ia morrer. Não tinha sinal de telefone ali, o telefone do Tibério não funcionava, o do Érico não funcionava. O Érico com o Carlos e o Micho foram para um lado do lugarejo e eu e o Tibério para o outro lado do lugarejo. E o Érico sumiu lá com o pessoal, né? E eu com o Tibério de porta em porta, e quando a gente chegou ali, os caras, entra aí! Falando assim diferente, né? Meio estranho. Entramos. Eu nunca vi uma casa tão simples, tão suja, tão tudo confuso, não tinha nada na casa. Um monte de madeira velha, como se aquela casa tivesse mais de 100 anos, os buracos na madeira, o fogo aceso no meio, do nada, não tinha um lugar especial para o fogo, não tinha fogão comum, era em cima da lenha que eles faziam as coisas. E pela aparência deles e pela maneira que eles ficaram agressivos quando o Tibério falou de Deus, eu pensei, hoje vai, né? Eles quiseram fazer um chazinho ainda pra gente. Abriram uma gaveta que tinha um monte de saquinho usado, não usado, assim, tudo misturado, ele procurando um chazinho, eu falei, vou morrer aqui, Senhor. Aí lembrei daquele versículo, se beber de coisas mortíferas, não fará dano nenhum, né? pegou água de um balde lá, botou um rabicho todo sujo dentro. E eu não falo isso para denegrir essas pessoas, mas a realidade que eles viviam era triste. Uma subvida. Porque são largados pelo sistema. Seria, grosso modo, como pessoas que passaram 70 anos recebendo Bolsa Família e, de repente, o regime muda, não tem mais nada. Não foram ensinados a pescar. Foram ensinados só a receber o peixe. E não sabem o que fazer da vida. E a maioria deles tudo com dente de ouro, porque há 50 anos atrás era uma região de ouro. Acabou o ouro, acabou tudo. Tudo foi embora. Não tem mais fazendas, não tem mais nada. E estão ali sobrevivendo, não sei de quê. Os caras são bandidos, pô. Pela aparência, né? Sobrevive de alguma outra coisa, porque tudo com roupas e sem lavar e tudo mais. Foi muito interessante essa experiência, mas no final Deus teve misericórdia só orando, né? E o cara gritava com o Tibério, botava nariz com nariz, botava dedo na cara do Tibério. Eu falei, vai pegar o negócio aqui, né? E eu só sorrindo. Não entendia nada, não dava tempo do Tibério traduzir. Eu só entendia quando ele falava Deus, né? Quando ele falava da Bíblia, mais nada eu entendia. Meu Deus, que tremendo, né? Mas Deus teve misericórdia, o mais velho saiu fora, o mais novo recebeu a Bíblia. Pela primeira vez na vida, ele pegou um Novo Testamento em suas mãos. Pensa bem, nunca tinha visto um Novo Testamento. Amém. Essa foi uma história muito especial. De porta em porta batendo, menos 14 graus, porque foi um veranico que deu lá, né? Uma semana antes estava menos 28, menos 30. E realmente, quando tem uma diferença de 15 graus, de repente, a sensação é calor. Porque o corpo se adapta, né? A gente encasacado, touca, meia de lã, tudo. E ela saiu ali de chambre, né, do lado de fora, para receber a gente. E o Tibério começou a falar, tenho aqui um livro para trazer para a senhora, não vamos lhe cobrar nada, né? E esse livro fala da história de Jesus. E eu vi que tinha uma cruzinha no peito dela aqui. Eu falei, ela crê alguma coisa, essa mulher, né? E aí essa senhora, no final, quando ele falou que era o Novo Testamento, com letras grandes, essa senhora começou a chorar. E eu falei, Tibério, ela tá chorando. Aí eu falei com ele, né? Ele olhou assim, tá chorando. Eu tava pedindo a Deus uma Bíblia com letras grandes. Aí já até me disseram, por que que não deu o óculos, seu lerdo, né? Eu fiquei tão chocado com a situação que eu esqueci. Eu podia ter dado meu óculos para ela também, não somente o Novo Testamento com letras grandes. Eu fiquei imaginando, me parou o cérebro na hora assim. Eu andei não sei quantos mil quilômetros da minha vida para chegar num lugar, uma pessoa aguardando receber um Novo Testamento. Uma Bíblia, porque ela não tem uma Bíblia com letras grandes. Não consegue ler a Bíblia. Dona Tatiana, eu pedi para tirar uma foto com ela, abracei ela, pode mostrar ali. Eu dei um abraço nela, o Tibério também abraçou ela, pode mudar a foto. Eu falei, não quero esquecer nunca esse rostinho, quero orar por ela. E o Tibério ficou de voltar nesses dois lugares. Nem o Tibério nunca tinha ido nessas duas cidades, né? O Senhor faz, né? E por que que a gente não achava o Érico com o Carlos e o Michel? Eles entraram na casa de uma família que tinha duas vaquinhas. Então eles eram os milionários do lugarejo, esse casal, né? E comeram o queijo, comeram o macarrão, comeram o leite fresco. E nós lá no frio andando de porta em porta, né? Mas graças a Deus que esse casal estava com o coração totalmente aberto. Ouviram totalmente o propósito eterno de Deus, do Evangelho. Foi muito precioso. Receberam o Bíblia, pediram oração. Não, ora por ele que ele está assim, ora por ela que ela está assim. Já teve até negócio de família, casal ali, já para resolver as situações. Foi tremendo. Eles ficaram quase uma hora e pouco lá com esse casal. Né, o Ivan e a Nina, que nós também abençoamos em nome de Jesus. A próxima. Fomos então para Novo Shumakovo. Aí sim, essa cidade era maior, tinha 100 habitantes. Então, um lugarejo maiorzinho. E foi muito interessante que aí tinha crianças nessa cidade. A outra cidade não tem crianças mais. Não tem nenhuma criança mais na outra cidade. Ela está definhando. E eu tirei a foto de longe aqui das crianças chegando. Aqui uma senhora, não tirei foto dela, mas ela ficou 20 minutos de camiseta com um paninho por cima ouvindo a gente do lado de fora sobre Jesus. 20 minutos interessada e também recebeu a palavra de Deus. Ainda nessa vila aqui, eu não tirei foto, mas pode voltar antes. Teve um homem que saiu de uma casa, bateram palma aqui por quê? E o cara era grandão também, né? Que foi? O que tá querendo? Gritando assim, né? Depois que o Tibério me falou. Aí o Tibério falou, nós somos do Brasil, estamos aqui trazendo umas coisas para vocês aqui. Aí o cara, eu não quero saber de nada, eu sou russo, nunca fui no Brasil dar nada, vai embora para casa, sai daqui. E começou a gritar com a gente, partiu para cima do Tibério e tal, blá, blá, blá. Eu olhei aqui, bom, o cara do tamanho do Tibério, né? Ali tá categoria mesma, né? Aí, enquanto ele estava esbravejando ali, eu falei, vou repreender. Mas eu estava meio sem fé, assim, está amarrado em nome de Jesus. Quando eu falei isso, o cara, tum, abaixou a cabeça e falei, tá vendo? Demônio russo entende português também, tia. E aí, o cara abaixou a cabeça na hora. Olha, eu confesso que eu repreendi por desespero e por costume. Que a gente já aprendeu, quando aparece alguém possuído ou com meio brabo, já repreende em nome de Jesus, né? Mas eu não acreditei que seria tão rápida a resposta. E ali ele ouviu de Jesus e recebeu o Novo Testamento. Estava mandando a gente embora, né? Muito interessante. E esse um outro homem também, muito aberto, e era o final do dia ali, ele chegou a nos convidar para pernoitar na casa dele. A esposa dele estava do lado de fora trabalhando e recebeu também o Evangelho, também nunca tinha recebido o Evangelho na sua vida. Recebeu também o Evangelho. Muito querido. Próxima. Voltamos para Moscou aqui e resolvemos passar, pode passar, na casa do Dimitri. Dimitri esteve aqui em 2012 com o pastor Horácio, lá de Brasília, junto com o Erasmo. Está aqui a família do querido Dimitri. Ele é o pastor de um grupo lá em Moscou. E o outro pastor que ajuda ele também, pode passar, também é Dimitri. Lá tem muito Dimitri, né? Então quando alguém liga, eu queria ajuda, pastor Dimitri, só um minutinho. Né? Já pode dividir o trabalho com outro pastor, todo mundo é Dimitri, né? Muito querido os irmãos, eles deram uma saída conosco na cidade lá um dia. Vamos ler juntos? Por quê? Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele... E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E mais um, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Porto Alegre, como em toda a Judéia, no Rio Grande do Sul, Samaria, todo o Brasil, e até aos confins da terra. Pode passar? Nós moramos aqui. Eu não sei se você vai estar em Porto Alegre, para o Sul, Norte, Nordeste, Rússia, Europa, Austrália, África, Ásia. Mas uma coisa eu sei, todos nós fomos chamados. Amém? O Senhor conta conosco. Eu e você vamos morrer. Não vamos levar documento, não vamos levar a pele que passou creme. Não vai levar nada. Nem os dons do Espírito Santo vão existir mais. Mas uma coisa nós podemos levar, as mãos cheias de feixes, de vidas que conheceram o tesouro que nós temos. Eu coloquei mais uma foto, uma curiosidade é que Novosibirsk, ela tem gente de toda essa região aqui. Lá não tem um casal para estar com o Tibério, um casal que possa morar lá. Dois ou três reunidos em meu nome, claro que o casamento já são dois ou três. E é a primeira célula da igreja. Mas Jesus não enviou de dois em dois marido e mulher. Ele enviou de dois em dois, dois homens. E com eles foram suas famílias também. Amados, eles estão pedindo por uma família. O chamado não é só para Novosibirsk. É para Porto Alegre também. Mas eu creio que tem algumas perguntinhas que Deus pode falar ao nosso coração. Que é uma interrogação do coração de Deus. Quanto custou a minha e a tua salvação que é eterna? Essa vida eterna que eu recebi. Qual o valor de uma vida salva? E qual é a minha resposta ao clamor do coração do meu amado Deus e Papai? Nós somos hoje aqui 100 pessoas. Se nós 100 aqui ganhássemos uma pessoa por ano em Porto Alegre, uma pessoa apenas, uma pessoa em dois anos esse salão aqui já seriam 200 e poucas pessoas, só de jovens. Esses jovens agora vão se preparar em 3 anos. E nos próximos 2 anos vamos ganhar de novo mais um só. Só um. Seríamos a 600 pessoas aqui dentro. Porque os outros já teriam aprendido a ganhar mais um. E iriam. Não é por causa de um plano de evangelismo. Não é por causa de um projeto de ganhar pessoas. Não é nada disso. Isso não funciona. É porque nós temos a vida eterna. Meu coração tem sido mexido porque eu estou indo morar com Deus. O dia que essa carcaça parar, o dia que meu coração parar de bater, eu aprendi, eu creio que eu vou morar para sempre com meu Deus. Amém? Vamos morar com Ele? Vida eterna. Eu não vou morar com o diabo. Eu não vou morar no lago que arde com fogo e enxofre e que os vermes comem. Eu não vou estar lá. Eu vou ter vida eterna. E as pessoas que estão passando do meu lado, elas não têm vida eterna. Então não é um plano de evangelismo, não é uma cobrança para que a gente possa falar de Jesus. Não, nós temos o tesouro. Esses dias eu fui no relojoeiro no centro, ali no lugar que eu troco bateria de relógio, e logo que o relojoeiro falou que a esposa dele estava doente, o outro na hora já se atirou. Ah, que eu conheço um pai de santo muito bom. Ninguém tem vergonha de falar de pai de santo. Ninguém tem vergonha de falar do islamismo. Ninguém tem vergonha de falar de outras coisas. E nós temos vergonha, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu tenho medo de falar de Jesus. Não é assim a experiência que a gente tem? A gente vai falar aquele medo, aquela resistência, aquela dureza. Parece que tem uma parede de aço na frente. Sabe por quê? Porque o diabo, o inferno, não quer liberar aquela vida para o reino do Senhor. Não é porque nós estamos com medo. Não é apenas. Não é porque eu não sei falar de Jesus. Ninguém sabe falar de Jesus. Amém? Mas abre bem a tua boca e eu vou encher a tua boca. Amém? Quando eu me disponho a falar de Jesus, o Espírito Santo vai falar. Não tenha receio, porque eu vou te dizer o que você deve falar. Amados, essa urgência do coração de Deus é para Porto Alegre. É tanto em, não são todos que vão, não são todos que ficam, mas a igreja vai por toda parte, por isso que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Para a nossa vida, sim, claro, mas esse poder ele não vai conter-se dentro de nós. Se alguma coisa está contendo a nossa vida, é hora de nós darmos um basta, amados irmãos. Nós temos certidão de nascimento, mas não sabemos o dia, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Eu posso morrer hoje, eu não sei. Mas eu não quero chegar diante do Senhor com as minhas mãos vazias. E eu quero despertar o nosso coração para que a gente saia hoje daqui realmente tocado pelo Espírito Santo. Eu não posso tocar no coração de vocês. Eu não quero fazer sensacionalismo, nenhum apelo emocional, esquece isso. Eu não posso. E talvez eu mais atrapalhei aqui do que ajudei o Espírito Santo falando tanto que eu falei hoje. Mas eu quero despertar o meu coração e o teu diante dessas realidades. O campo está branco para a ceifa, e são poucos os trabalhadores. Até quando vamos ficar nos enriquecendo, pensando somente em nós, acumulando para nós mesmos, esperando, não, daqui a 10 anos, não, daqui a 20 anos, amados, é hoje, aonde nós estamos, aonde você está, no lugar que você está, no lugar que Deus te colocou, você foi revestido do poder de Deus, eu e você temos o Deus do universo dentro de nós, não é pouca coisa, diante do qual tudo do joelho vai se dobrar. Não tem demônio, não tem inferno inteiro que se levante diante do Espírito Santo que habita em cada um de nós. E quando o diabo veio e estava brincando hoje com o João, tu é fraco, eu dou risada, haha, é por isso que você vai ser derrotado, porque eu sou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Obrigado por me lembrar esse poder, Satanás. Você acabou de me lembrar que eu sou poderoso em Deus. Você falhou, você errou. Isso, e sou eu mesmo. Se tem alguém que erra, sou eu. Mas o Senhor me ama. Ele me escolheu para ser o seu filho amado. Amados, algo precisa ser decidido no nosso coração, porque isso Deus não vai obrigar a ninguém. Deus não vai obrigar ninguém a fazer a sua vontade. É por amor. Tudo que ele faz é por amor, porque ele veio a nós por amor. O que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não veio para estabelecer um projeto. Ele veio porque nos amou. Eu peço ao Espírito Santo que nessa noite, esse amor possa mover o nosso coração. Mover o meu coração. Vocês acham que eu tenho coragem de fazer isso que eu estou fazendo? Não tenho coragem não, amados. Vocês acham que eu volto de lá me achando que fiz alguma coisa? Eu volto de lá, não quero saber de nada. Essa obra de Deus não é minha. Não é de ninguém. É da igreja de Deus. Amém? Mas eu tenho aprendido. Eu tenho decidido querer fazer a vontade de Deus. Eu falo muitas vezes para Deus, tu sabe que eu não posso, né, Senhor? Tu sabe, né? Mas eu digo sim, mesmo sem saber o que tu vai dizer. Já digo sim antes. Amém? Insista com Deus. Deus gosta de filhos que insistam com Ele, amém? Aí ele fala assim, pai, esse cara tá afim mesmo, hein? Ele não tá sendo obrigado a fazer, não. Ele quer fazer minha vontade, amém? Vamos insistir com o Senhor. Nos entregar ao Senhor, vamos nos oferecer ao Senhor, vamos falar, Senhor, me perdoa, eu estava pensando só em mim, pensando só no meu futuro, pensando só na minha vida, entrega o teu caminho ao Senhor, disse o salmista, confia nele, o mais ele fará, o cara é fera, ele faz tudo, ele sabe tudo o que vai fazer, amém? Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, obrigado pelo teu grande inexplicável amor, Senhor, que um dia nos atingiu, nos tirou das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Não queremos fazer grandes obras, nem grandes projetos. Nós queremos alegrar o Teu coração, Senhor. E não queremos esconder o tesouro que temos recebido, Senhor. Espírito Santo, fala ao coração dos meus irmãos aquilo que a minha incapacidade não conseguiu. Ó Senhor, mas eu sei que Tu és poderoso, Tu és capaz e és o único capaz de convencer e de encorajar e de mexer no nosso coração. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus. Última coisa, se Deus falou contigo hoje, anota o dia de hoje. Coloca a data e escreve o que Deus te falou. Na hora que eu e você falharmos com o que Deus falou, Ele é fiel para cumprir a parte dEle. Amém?